Boa noite, queridos, a paz do Senhor, sejam super bem-vindos ao culto das 19 horas, aqui na Bola de Neve, Curitiba. Glória a Deus. Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e com seus átrios com hinos de louvor. Render-lhe graças e bendizer o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Vamos orar? Pai querido, obrigado pelo momento tão especial que nós estamos vivendo. Nessa noite nós queremos honrar o teu nome mais uma vez, te agradecer pelo teu agir, por tudo que o Senhor fez durante todo esse dia. E nós queremos repreender todo o intento das trevas que queira atrapalhar essa transmissão, que queira atrapalhar o teu agir. Nós queremos declarar que da mesma maneira, Pai, que o Senhor sempre agiu no nosso meio, quando as pessoas estavam aqui na igreja, nós queremos declarar que da mesma maneira, o Senhor tem a total liberdade de agir, de manifestar a tua glória, de operar de uma forma sobrenatural. Nós tivemos a liberdade para entrar na casa das pessoas que estiverem assistindo e Espírito Santo falar com cada uma delas. Em nome de Jesus, nós te damos a liberdade, reconhecemos o teu senhorio e queremos essa noite exaltar o teu nome, declarar o teu senhorio sobre nós. Te amamos, Jesus, te damos liberdade, Espírito Santo, para glorificar o nome de Jesus através de nós. Recebe nossa adoração, recebe as nossas palmas e recebe os nossos louvores a ti, em nome de Jesus. Aleluia.
Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, seu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus,
yeah. Espírito Santo. Yeah.
acima de todo nome tu estás, nós estamos diante da tua presença e nós te glorificamos. Seja exaltado, nada para a tua igreja, nada para os teus filhos de te adorarem. Nós estamos aqui para declarar que tu és santo, invencível. Oh, recebe nossa adoração nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deixa eu dar um recado para você que está aqui na internet. Nós vamos continuar adorando a Deus com mais uma canção e através dos nossos dízimos e ofertas. Você que me assiste pela primeira vez, isso faz parte da nossa gratidão a Deus, da nossa honra, da nossa generosidade. Nós continuamos adorando por tudo que Ele tem feito e por quem Ele é. Agora, existe um motivo para a gente fazer isso? Primeiro é adoração, mas tem um destino? Tem. 500 igrejas que nós temos que mantê-las abertas e nós cremos que uma pessoa que é generosa, e agora para quem já é da igreja, uma pessoa que é generosa no presencial, ela continua sendo mesmo à distância, porque a crise, ela não muda as pessoas, a crise só revela o que tem dentro dela. Então nós queremos continuar adorando a Deus em cada rede social, em cada um que você está assistindo, vai aparecer agora os números da conta da Igreja Bola de Neve, e enquanto nós estivermos adorando a Deus com louvores, adore através da forma digital, né, na forma eletrônica, com a sua contribuição em nome de Jesus.
A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste. Invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está poderoso.
Pai querido, nós queremos abençoar esses valores e agradecer em nome de Jesus, porque nada te pega de surpresa, nem uma situação dessa. Nós cremos que as portas da igreja, Pai, as portas do inferno não prevalecem contra as portas da igreja, e nós declaramos que nenhuma igreja fechará, que teus filhos continuarão pregando e que o Senhor continuará guardando a vida financeira de cada um que tem tido uma aliança contigo. Dá-nos experiências sobrenaturais em relação a esse assunto, em nome de Jesus. E Pai, também no nome de Jesus, eu quero orar por essa palavra. Quero te pedir em nome de Jesus Cristo, continue usando a minha vida, porque eu reconheço que a unção está no vaso de barro, para que a honra e a glória sejam sempre dadas a Ti. Que tudo aquilo que queira atrapalhar essa mensagem de chegar no coração dos meus irmãos caia por terra agora, e que o Senhor venha encontrar corações abertos para ouvir e praticar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deixa eu aproveitar e fazer um convite para todo mundo, antes de começar a pregar. Todos os dias, principalmente, né, de segunda a sábado, domingo eu estou dando uma folga, mas de segunda a sábado eu estou às 7 horas da manhã no meu Instagram, fazendo uma torre de oração. Se você quiser participar com a gente, 7 horas a gente liga uma live no Instagram e no Facebook, e nós temos uma torre de oração, tá aí o convite, tá? Vamos lá! Tudo bem aí? Na técnica, tudo saindo, tudo perfeito, glória a Deus! Queridos, nós estamos vivendo um momento ímpar na história, e há duas maneiras para se ver esse período: como um período de duras trevas ou como um período de travessia. Como assim? Eu vou te explicar. Amados, eu e você, nós fomos feitos para um momento como esse. Repete isso comigo. Vamos lá, repete comigo assim. Eu fui criado para um momento como esse. E eu vou te explicar o porquê. A Bíblia nos conta a história de uma mulher simples que acabou se tornando uma rainha. Está falando da rainha Esther. Não é a história que nós vamos nos aprofundar nessa noite, mas eu preciso entrar um pouquinho aqui para você entender o que eu quero te passar, ok? Havia na época de Esther, quando ela já era rainha, uma conspiração contra os judeus, e ela era judia. Então ela se propõe a falar com o rei sobre a ordem que ele havia dado. Mas não era bem assim entrar na presença do rei. Mesmo ela sendo esposa, ela corria risco de vida. Então o seu parente, né, Mordecai, olha para ela e diz algo que cabe para nós hoje também. Esther, capítulo 4, versículo 13 a 14, diz: Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: Não imagines que porque estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. Olha agora o que a Bíblia diz. E quem sabe não foi para um momento como esse que fosse colocada nessa posição. Amados, você já parou para pensar que nós poderíamos ter nascido em qualquer época da história? Mas coube a Deus nos colocar exatamente nesse período que eu estou chamando do começo do fim, né? Você já parou para pensar? Quantas pessoas que viveram antes de nós gostariam de estar vivendo nesse tempo? E você precisa entender isso, querido, porque se você não tomar a sua posição, você vai se perder, você pode perder o tempo de ação e o propósito de Deus na sua vida. E eu quero entrar agora na mensagem dessa noite, que tem como nome, o que tem do outro lado? E você vai entender por que o nome dessa mensagem é esse. Eu tenho dito nas últimas mensagens, na realidade, nesse ano que Deus vem nos falando sobre fé, eu tenho dito sobre o fato de que a proposta de Jesus para nós sempre foi uma travessia, sempre foi atravessar algo. Em outras palavras, tudo que Deus tem para nós está no outro lado de uma travessia, ok? Jesus, como bom mestre, ele sempre ensinou seus discípulos em particular, mas depois ele colocava esse ensinamento em teste, porque ele sabia que era a prática que garantiria o aprendizado daquilo que ele estava ensinando. Vou repetir, Jesus sabia que era a prática que garantiria o aprendizado daquilo que ele estava ensinando. E numa das mensagens que eu preguei com o nome Barcos Atracados, Vidas Estacionadas, eu comentei que Jesus havia ensinado sobre fé. Então, logo em seguida, Jesus coloca os discípulos num barco e no meio da travessia, uma tempestade os alcança. Então, os seus discípulos, eles ficam desesperados e eles vão acordar Jesus. E o problema nunca foi o fato deles acordarem Jesus. O problema foi a maneira pela qual eles estavam por dentro. E aí, porque o problema com Jesus sempre foi esse: não acordar, não o fato de acordá-lo, mas o fato deles estarem desesperados. E aí Jesus dá uma bronca neles. Mateus 8, 26. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Era mais ou menos assim: gente, eu ensinei sobre fé. Por que vocês não colocaram em prática? A gente ficou um tempão lá falando sobre isso. Era só colocar em prática. Mas aí o que Jesus faz? Ele percebe que não deu muito certo esse teste. Ele leva de novo os discípulos para a sala de aula. Vai ensinando. E aí coloca novamente o ensino em um teste. Numa outra pregação que eu fiz, chamado Só um Empurrãozinho, eu falo sobre esse novo teste. Mateus 14, 22, versículo 23, 22 e 23. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Perceba, a Bíblia sempre está falando, vamos passar para o outro lado. Jesus coloca os discípulos no barco e sempre tem uma meta, ok? Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Então, se você perceber aqui, no primeiro teste, Jesus estava no barco. Estava dormindo, mas estava no barco. Nesse teste, agora, Jesus manda eles sozinhos. E você percebe que eles não estavam muito dispostos a irem no barco. Tanto é que a Bíblia relata, ela faz questão de falar, que Jesus teve que compelir os seus discípulos. E o que, que significa a palavra compelir? Compelir significa deslocar-se à força, empurrar. Jesus teve que empurrá-los. Eles não queriam entrar e Jesus falou, vocês vão sim. Os discípulos então entram, né, eles sabem o que tinha acontecido da última vez, que eles tiveram medo. Né, eles sabem o que tinha acontecido depois de acordar Jesus com a motivação errada. Mas mesmo assim eles vão. E de repente, pá! De novo, a tempestade chega. E dessa vez, eles ficam com tanto medo que Jesus não está no barco. E eles começam a ficar desesperados. E eles olham para o mar. E eles veem um homem andando sobre as águas do mar. E aí os caras piraram. Olha o que a Bíblia diz. Mateus capítulo 14, versículo 26. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram. É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Todos nós sabemos o que aconteceu. Todos nós sabemos que Jesus olhou para eles e falou assim, não temam, sou eu. E aí, um camarada chamado Pedro, olha para ele e diz assim, se é tu mesmo, me manda ir até você andando sobre as águas. E na cabeça de Pedro, penso eu, que ele estava dizendo assim, Jesus nunca vai fazer isso. Mas de repente, Jesus olha para Pedro e diz, vem. Aí Pedro, tá bom, então eu vou. E sabe qual é a pergunta que eu quero te fazer agora? E quando Deus diz para você, vem. E quando Deus diz, ei, chegou a hora, sabe aquilo que eu te prometi? Vem, vai, tem um desafio, sai do barco, faz o que você nunca fez, dá um passo de fé. Sabe, amados, nós aprendemos sobre fé muito, só que tem hora que colocar para fora, quando Ele diz vem, não é para todo mundo. Então, amados, Pedro ele vai andando no meio do caminho e acontece algo. Mateus 14, versículo 29 a 31. E ele disse, vem. E Pedro descendo do barco andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendendo a mão, tomou e lhe disse. Amados, olha o que Jesus fala. Homem de pequena fé. Por que duvidaste? O que a gente viu aqui, amados? Que os discípulos haviam sido reprovados novamente no mesmo teste. Porque eles tomaram a mesma bronca do que na primeira vez. A primeira bronca, Mateus 8, 26. Perguntou-lhe então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? Agora, Mateus 14, 31. Homens de pequena fé, por que duvidaste? Sabe o que eu aprendo? A Bíblia diz assim, que quem disser que não tem pecado, já está pecando. Ok? Então nós vamos ter pecados, vamos ter erros, ótimo, mas eles precisam ser diferentes, fala igual paranaense, diferentes, né? Amados, eles precisam ser diferentes, eu não posso ficar errando sempre no mesmo problema, eu não posso ficar errando mesmo, sempre na mesma coisa, sempre recebendo a mesma bronca, foi o que eles viveram, tomaram a mesma bronca, e sabe o que eu vejo aqui, amados? Que sempre, o objetivo de Jesus era fazer com que os seus discípulos passassem no teste de fé. Me pergunta por que aí da sua casa. Ok. Porque ele havia... A técnica responde aqui, né? Porque havia algo esperando por eles no outro lado da travessia. Olha a pira. Jesus, como um bom mestre, ele falava assim, eu vou ensinar sobre fé, eu vou colocar o teste, o ensino, a prova, vai ter uma travessia. Porque do outro lado vai ter algo novo para vocês viverem. Então Jesus queria que eles passassem no teste. E aí eu preciso entender sobre travessia, vamos lá. Sempre que Deus quis fazer algo na vida dos seus filhos, Ele os levou a uma travessia. Foi assim com o povo de Israel do Egito, que Deus fez com que eles passassem pelo Mar Vermelho. Foi assim quando Josué foi conquistar a Terra Prometida, eles tiveram que atravessar o Rio Jordão, ok? Tudo começa com uma passagem, tudo começa com uma travessia. Ou seja, presta atenção nisso. A travessia, a prática da fé diante de situações difíceis, é apenas o começo da aventura. É só o início, a tempestade, o desafio. Quando Deus olha para você e fala, vem, isso não é a aventura completa. É o começo, é a ponta do iceberg. Gente, entenda. Fiquei careca de tentar falar isso para a igreja aqui. Ou seja, quando Deus te chama para uma aventura e você diz, ok, eu vou, isso é só o começo. tem muita coisa debaixo da água, tem muita água para passar debaixo da ponte. E é isso que eu quero te ensinar nessa noite. Vamos lá? Abra a tua Bíblia comigo em Mateus capítulo 8, versículo 28. O que foi até agora? Só uma introdução. Tomar uma água. Tudo bem aí com você? Mateus 8, versículo 28. Tendo ele chegado à outra margem, vamos lá? Chegado aonde? Na outra margem, olha o que acontece. À terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, como eram dois endemoniados, vou tentar fazer voz de demônio aqui, tá? Vou ver se consigo. Eu nem sei como é que fala, então vou fazer normal. Ah, e eles gritaram assim, cadê? Eles gritaram, que temos nós... Esse aqui é bêbado, né? Não dá muito certo, vamos lá. Eles gritaram, que temos nós contigo, ó filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando ali, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam, se nos esperes, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou, despenhadeira abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Olha agora. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas essas coisas do que acontecera aos endemoniados. Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirassem da terra deles. A Bíblia, ela conta uma história, e a gente precisa usar a criatividade que Deus nos deu para rechear ela. Porque existem alguns detalhes aqui que são ensinamentos. E quando eu falo rechear, não é acrescentar. É tentar entender o que aconteceu naquele momento. E nós vamos fazer isso com esse texto, ok? Então vamos lá. Eu quero falar para vocês sobre a sequência que aconteceu na vida dos discípulos e que vai acontecer na nossa vida se nós queremos ser pessoas que nasceram realmente para viver como embaixadores do reino de Deus na terra. Nós nascemos para um momento como esse. Nós nascemos para ser sal da terra e luz do mundo. Nós nascemos para ser embaixadores do reino de Deus. Que venha, seja feita a tua vontade, assim no céu, como ela, assim na terra como ela é no céu. Deus espera que nós sejamos seus embaixadores, amém? Se você crê nisso, essa sequência de fatos, você vai ter que viver na tua vida. Quais são? Primeiro ato aqui, vamos lá, olha para mim. Você não pode ter medo das tempestades. De novo, você e eu, nós não podemos ter medo das tempestades. Deixa eu te explicar. Perceba que Jesus sempre propôs duros desafios para os seus seguidores, ok? Jesus também mostrou, sempre ele mostrava a consequência de segui-lo. Ele mostrava para os discípulos, ei, se vocês me seguirem, a consequência é essa, ok? Além disso, era como se Jesus estivesse fazendo uma triagem no seu público. E ele estava testando, presta atenção nisso, ele estava testando o grau de comprometimento para consigo e para com o reino de Deus, ok? Então, aqui entra algo. A Bíblia diz que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Por que que poucos são escolhidos para cumprir o seu propósito? Já que ele chama muitos e dá oportunidade para todos. Porque não são todos que se dispõem a atravessar as tempestades. Não são todos que continuam seguindo Jesus, mesmo depois dos desafios. Jesus chama todo mundo, mas nem todo mundo quer ir até o outro lado, ok? Muitos desistem, muitos pulam do barco. Mas saiba, meu querido irmão, as tempestades na sua vida fazem parte do processo de crescimento. Então, se você quer viver o que você realmente nasceu para viver, não tenha medo das tempestades. Primeiro. Segunda lição. Você terá que ir para terras diferentes, tá? Você terá que ir para terras diferentes. A Bíblia diz que quando eles chegaram lá do outro lado, era uma terra estranha. Era a terra dos gadarenos. Era uma terra desconhecida. E foi exatamente por isso que Jesus, ele, no treinamento, teve um momento que ele apareceu andando sobre as águas. Por quê? Porque ele estava ensinando os discípulos que, e a nós, que eu e você não podemos ter medo das maneiras criativas que Deus age em nossas vidas, ok? Porque, amado, nem sempre será do seu jeito. Presta atenção nisso. Nem sempre será do seu jeito, tá? Nem sempre as coisas acontecerão como você desenhou. Por quê? Porque Deus é criativo. E Ele não vai se prender a fazer as coisas do seu jeito, só porque você acha que é o jeito correto. Ah, se não for desse jeito, não é de Deus. Pelo contrário, como Jesus está nos ensinando aqui, nem sempre vai ser do nosso jeito. Nem sempre. Então, ao invés, amados... me explica melhor. Amados, olha só. Se fosse do nosso jeito, você acha que você estaria agora na frente da internet assistindo o culto de uma igreja chamada Bola de Neve? Tudo bem que agora é o nome da tua igreja, você está há anos aqui. Agora você já parou para pensar a criatividade de Deus de, há 20 anos, chamar uma pessoa, que é o apóstolo Rina, dar a ele uma direção de abrir uma igreja nova, uma igreja diferente, com uma prancha de púlpito e ainda chamar Bola de Neve? Deus é criativo, não vai ser do nosso jeito, ok? Nunca vai ser do nosso jeito. Então, você ao invés de ter medo do novo de Deus, você precisa pedir para Ele sensibilidade para discernir o que é dEle e o que não é dEle. Pois pode acontecer que Deus está fazendo algo novo do teu lado e você perder por ignorância essa oportunidade, esse tempo de visitação. Ok? Terceira lição, presta atenção. Não tenha medo de conviver com pessoas que você não conhece direito. De novo, não tenha medo de conviver com pessoas que você não conhece direito. Os discípulos foram para a terra dos gadarenos. Era um povo estranho. E a recepção não foi muito das melhores. Dizem por aí que a primeira impressão é que fica. Já ouviu falar disso? Ah, a primeira impressão é que fica. Vamos lá. Quando eles chegam na cidade... quem é que vem recebê-los? Mateus 8:28. Tendo eles chegado à outra margem, à terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados. E sabe o que é engraçado, amados? O que, que os discípulos viram naquela terra? Pessoas com problemas espirituais, ou seja, os dois endemoniados, pessoas que viviam na escuridão, olha o que a Bíblia diz. Dois endemoniados, saindo dentro dos sepulcros, e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Então os discípulos viram pessoas que viviam na escuridão, que saíram do sepulcro, que não tinham contato nenhum com a luz, e que quem não tem contato com a luz, quando vê a luz, odeia a luz. Agora vamos lá, quem eu e você somos chamados para ser? A Bíblia diz que nós somos chamados para ser o quê? Sal da terra e luz do mundo. Então, querido, a luz que está em nós, após ser aperfeiçoada durante as travessias e as tempestades da vida, faz com que as pessoas que viviam na escuridão venham ao nosso encontro. Então você não pode ter medo de encontrar gente esquisita do teu lado, ok? Você não pode ter medo de encontrar gente diferente do teu lado. E ao encontrá-las, deixar que a sua luz as toque. Em outras palavras, as pessoas que estão na escuridão hoje em dia, ouvindo más notícias, ficando confusas com tanta informação, confusas com tantas más notícias, elas precisam olhar para você e ver que a luz daquele que te chamou e te treinou para um momento como esse é suficiente para iluminá-los, para tocá-los, para mudar suas vidas. Quem está aqui comigo diz amém. Amados, nós como Igreja Bola de Neve Curitiba estamos sendo ensinados sobre fé durante muito tempo, mas na realidade, toda igreja é ensinada sobre fé. Todo mundo aprendeu que sem fé é impossível agradar a Deus. Todo mundo aprendeu isso. Agora, esse é o melhor momento para colocar o quê? A fé em ação. Então fica tranquilo, querido. Se sua luz vai atrair pessoas da escuridão, elas virão até você, e o seu papel é brilhar, seu papel é deixar que essa luz ilumine as pessoas, por mais estranhas que sejam. E quando eu falo de gente estranha, não é só no físico, tá? Eu estou falando de pessoas com pensamentos diferentes, estou falando com pessoas com ideais diferentes, com pessoas que estão olhando para essa situação e se aproveitando de tudo isso, ou muitas delas usadas pelas trevas. Nessa hora, deixe que a luz do Senhor te ilumine e toque essas pessoas. Amém? Vamos recapitular aqui. Deus tem uma aventura para você, está no outro lado. está no outro lado dessa travessia. Para isso, você não pode ter medo das tempestades, não, você não pode ter medo de ir a terras diferentes, você não pode ter medo de conviver com gente que pensa diferente de você. E quarto, não se espante se essas pessoas não te entenderem e te acusarem falsamente. Não tenha medo disso. Vamos lá para o texto da Bíblia, Mateus 8:29. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui para atormentar-nos antes do tempo? A ideia de Jesus era trazer vida para eles. A ideia era trazer libertação. E a reação não foi das melhores. E tudo bem que quem falou aqui foram os demônios. Pode falar assim, bobiga, mas quem falou foram os demônios, ok. Mas nós precisamos lembrar de algo muito forte que a Bíblia nos fala. Efésios 6, versículo 12. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, sim contra principados e potestades, e contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, muitas vezes as pessoas podem não estar completamente endemoniadas, mas elas podem estar sendo influenciadas pelo nosso inimigo. E quantas vezes as pessoas não entenderam suas intenções? Já percebeu nisso? E despejar o seu veneno através de palavras que vieram ao encontro do teu coração. E nessas, você não pode permitir que o veneno entre nele e te paralise. Amém? Então, acredite, querido. Nem todo mundo vai te entender. Muitos vão te atacar. Muitos vão pagar o bem que você está fazendo com o mal. Mas fica tranquilo. 1 Pedro 5, versículo 9. Olha o que a Bíblia nos dá de consolo e de conselho. Resistires firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Uau! Qual é a lição de Deus para nós essa noite? Vamos lá, Deus tem uma obra na tua vida, Deus espera que você vá para o outro lado, porque tudo vai começar a acontecer do outro lado. Para isso, não tenha medo das tempestades, não tenha medo de ir a lugares diferentes, não tenha medo de ser luz na vida das pessoas estranhas, não fique triste com acusações infundadas. E última lição, não tenha medo das reações erradas das pessoas. Sabe aquele lance de expectativa e realidade? Às vezes sua expectativa é uma, você faz algo por alguém e depois você vê que a reação é completamente diferente. Vamos ver aqui na Bíblia, no texto que nós estamos estudando. Mateus 8, versículo 33 e 34. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então, a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. Vamos abrir um parênteses aqui. Quem que saiu? A cidade toda. Vendo-o, lhe rogaram que lhe retirasse da terra deles. Amados, o que aconteceu aqui? Por que a cidade toda foi até Jesus? Primeiro, para ver o grande sinal que havia acontecido. Aqueles endemoniados eram uns caras meio sinistros. A Bíblia fala que ninguém passava pelaquela rua, por aquele caminho, porque tinha medo desses caras. Quando ficaram sabendo, os porqueiros avisaram a cidade que os caras estavam curados, eles estavam bem, estavam cientes, não eram mais endemoniados, a cidade inteira saiu para ver o quê? O sinal, o milagre. Caramba, que foi isso? E a Bíblia, né, o que eu consigo ver aqui, que eles ficaram admirados, mas, nem todo mundo foi para ver esse sinal. Muitos foram ali porque viram que agora haviam perdido dinheiro, os porcos haviam se perdido, e aí eles disseram assim: vão embora daqui. E o que a gente vê? Alguns daquela cidade estavam mais preocupados com o dinheiro do que com a vida de dois dos seus habitantes. E Jesus nos ensina algo muito precioso aqui. Porque se você parar para pensar, presta atenção, amados. Quem é que tem autoridade de mandar alguém embora da cidade? Cidadão comum? Claro que não. Os cidadãos comuns estavam maravilhados. Caramba, esses caras eram endemoniados, agora os caras estão bem. Uau! Meu irmão, esses caras estavam um passo de se converter. Quem é que mandou Jesus embora? Não foram os cidadãos comuns, foram as autoridades, foram aqueles que estavam vendo mais o dinheiro do que as pessoas, foram alguns. Então, mesmo que a cidade estivesse admirada, as autoridades não viram esse milagre com bons olhos e expulsaram Jesus dali. Meu querido irmão, minha querida irmã, não fique triste quando a sua intenção e a sua ação forem mal compreendidas, tá? Não fique triste quando a sua intenção e a sua ação forem mal compreendidas. Quantas vezes eu vivi isso no começo do Ministério Céu? Quis ajudar pessoas, fazer curso, fazer treinamento, e como eu fui atacado por pessoas, muitas vezes próximas a mim, que não entenderam minha intenção, não entenderam as minhas ações, mas continuei. Então, querido, não fique triste. Deixa eu falar mais perto. Não fique triste, ok? Apenas continue fazendo aquilo que Deus te pediu para fazer. Pastor, me dá um exemplo, vou te dar agora. Jesus leva os discípulos para o outro lado, encontra, a recepção não é legal, encontra dois caras ali endemoniados, Jesus cura os caras, fez uma boa ação, eles poderiam voltar para a família, poderiam ver os seus filhinhos, poderiam ver suas esposas, poderiam voltar a ter uma vida, os habitantes da cidade não precisavam mais ter medo de passar por ali. E aí Jesus faz algo bom, os porqueiros vão lá, contam, a cidade toda vem, e de repente ele é expulso da cidade. Que injustiça! E o que que Jesus faz? Fica bravo? Não, não quero mais saber de vocês, não vou voltar mais aqui, vou parar de fazer isso, é isso? Não, ele simplesmente entra no barco de novo e vai para outra aventura. Mateus 9, versículo 1. Cara, isso aqui é uma pira. Mateus 9, 1. Entrando Jesus no barco, passou para o outro lado e foi para a própria cidade. Ou seja, ia ter mais ensinamento, ia ter outro barco, ia ter outra aventura, ia ter outras pessoas. O que que Jesus nos ensina com isso? Uau! Meu irmão, a aventura nunca acaba. Não importa o que falam de você, não importa quanto ataque, não importa quanto injustiça. A aventura com Deus nunca acaba. Outra lição. O propósito de Deus só chega ao final quando Deus quer que chegue ao final. Não é porque você está meio tristinho, ninguém te entendeu. Ah, eu vou abandonar essa profissão, vou abandonar essa igreja, vou abandonar esse propósito. Meu irmão, pare. Quando Deus te manda parar, até aí, entra no barco de novo. Continua. Outra lição. Não cabe a você desistir de fazer o que Deus te pediu para fazer. Oh, aleluia. Não cabe a nós dizer chega. Não cabe, se ele te mandou, não importa se uma cidade inteira te mandou embora. Entra no barco, vai para alguém, para quem está querendo te ouvir. Vá onde você é celebrado, não onde você é tolerado. E outra lição aqui, meu querido, não cabe a você achar que porque alguns não te entendem, você precisa mudar a sua forma e o jeito que Deus está agindo na sua vida. Uma vez uma pessoa me falou assim: pastor não se veste desse jeito que você se veste. Ah, pastor não faz o que você faz. Pastor não conta piada do púlpito. Aí eu parei de ser pastor, né? Claro que não! Escritor não faz o que você faz. Meu irmão, Davi não tinha cara de rei, Jesus não tinha cara de Messias, e eles foram o que eles nasceram para ser. Então, para de levar em consideração tudo que as pessoas falam. Você precisa ouvir o que Deus está falando sobre o seu chamado. É isso que vai fazer a diferença. Amado e amada, Deus não muda, e a forma dele agir também não. Sempre haverá um barco te esperando, sempre haverá uma travessia te aguardando, sempre haverá uma aventura do outro lado, esperando que você chegue até ela. E a pergunta que eu te faço para a gente acabar e passar a régua no culto: qual decisão você vai tomar nessa noite? Qual decisão? Se amedrontar com as tempestades? Desistir de Deus, de onde Deus está te enviando? Apagar a luz que há em ti, que tem o poder de iluminar pessoas, tipo assim, eu não quero aparecer muito, deixa eu ficar aqui na minha. Ficar triste porque te acusaram sem motivo, ficar com medo por causa da reação errada das pessoas, claro que não! Sempre haverá um barco te esperando, sempre haverá uma travessia, sempre haverá outro lado para chegar, e sempre haverá uma aventura de Jesus esperando você chegar ali. Por isso não desista, não desista. Não importa o que venha acontecer no mundo nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses. Estão dizendo que 2021, a maior crise que nossa geração já viu. Meu irmão, Deus não muda. Se Ele sustentou os seus nas outras crises, vai nos sustentar também. Por isso, esteja firme diante dEle. Se alguém está te mandando embora, ah, me mandaram embora do trabalho, já era para mim, entra no outro barco. Sempre tem um barco te esperando. Seja sensível, qual é o barco, Senhor? Para onde o Senhor quer que eu vá nessa noite? A ideia é te dar uma injeção de fé e te mostrar que do outro lado tem aventuras, tem algo novo para você. Só não desista, criatura, em nome de Jesus. Amém? Feche suas olhos, abaixe sua cabeça um pouquinho. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por você que está me assistindo, que de repente caiu de paraquedas, alguém te mandou esse link, você está aqui olhando e você está dizendo, caramba, tem tudo a ver com a minha vida. Sim, existe um mestre que veio em carne na terra há 2020 anos. E esse mestre foi tão cabuloso, foi tão sinistro, que as lições dele atravessaram séculos. Quem é o cara que abre uma organização, uma igreja, há 2020 anos e não para de crescer? E hoje, mesmo depois de 2020 anos, ele olha para você e diz assim, eu ainda tenho algo na tua vida, eu tenho uma aventura para você, pula no barco, vamos junto. E como é que eu pulo no barco, pastor? Deixa ele entrar na tua vida. Na realidade, o barco é você, você tem que pedir para ele entrar nesse barco. Se você quer, de olhos fechados, repete comigo uma oração e diga assim, Senhor Jesus,
nessa noite,
eu abro a porta do meu coração,
para que o Senhor entre.
E faça toda a diferença na minha vida.
Eu quero chegar do outro lado.
Atravessar as dificuldades.
E chegar.
Onde eu tenho que chegar.
Em nome de Jesus.
Pai querido, obrigado por essas vidas. Eu te peço em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor esteja agindo de uma maneira sobrenatural nessas vidas que te aceitaram agora. Em nome de Jesus. Amém? Se você fez essa oração, a equipe técnica agora vai estar colocando ali um e-mail para você mandar uma mensagem. Eles vão estar interagindo com você. Não deixe de conversar com eles e procurar uma igreja para poder dar o próximo passo, tá? Porque Jesus entrou no barco, agora você vai ter que precisar de ajuda para remá-lo. Amém? E eu quero falar com você agora que é... Vou voltar aqui para essa câmera. Você que é já um filho de Deus, um servo de Deus. E assim, amados, bombardeado por más notícias, bombardeado por vídeos de WhatsApp, não aguento mais, eu não estou vendo vários deles, porque é vídeo mais vídeo, todo mundo sabe, todo mundo tem a cura, meu, tá uma loucura. Só que tem vídeos engraçados, tem vídeos que vão te informar a verdade, mas tem vídeos que sugam a tua fé. Tem vídeos que eu olho e falo, cara, não vou nem ver, porque ele vai suar. E se de repente, vou voltar aqui para a câmera, se de repente você caiu na besteira de assistir um vídeo, que entrou uma dúvida no teu, na tua mente, e ela está descendo no teu coração, e está sugando a tua energia, está sugando a tua fé, e o medo começou a querer entrar na tua vida, essa é a hora de você dizer, Senhor, qual é o próximo barco? Para onde eu tenho que ir? Porque, meu irmão, sempre tem um barco te esperando. E eu estou aqui para te ajudar a entender que não é o fim. Quando é o fim? Quando chegar o fim. A Bíblia diz que Davi, olha o que a Bíblia diz de Davi. Tendo Davi servido a sua geração, cumprido o seu propósito, dormiu e foi para junto dos seus pais. Enquanto Davi não cumpriu o seu propósito, ele não morreu. Então, fica tranquilo, haverá crises. Claro que vai, a Bíblia diz. Essa é uma? Sim, fica tranquilo. Deus não mudou e Ele tem algo na tua vida. Então se essa mensagem falou contigo, põe a mão no teu coração. Quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, que todo medo caia por terra na vida dos meus irmãos. E eu quero declarar eles cheios de fé para encarar esse desafio, essa tempestade. Porque nós queremos juntos chegar no outro lado e cumprir o propósito que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estamos chegando ao final de mais um culto. Temos uma programação nas redes sociais, fica esperto, não se desvie, não tem motivo para isso, tá? Mas fique firme com o Senhor, porque tem um barco te esperando, tem uma nova aventura e Deus tem muitas coisas para a tua vida, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que no nome de Jesus, Ele venha guardar a tua entrada, a tua saída, que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo guarde a tua vida desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.
tira o medo, que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. Ah.